O senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir.
É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Pra ficar de bem com a vida, é paixão do sul ao norte, Jurupeba de verdade.
Só tem uma.
É Leão do Norte, a Jurupeba do Brasil. Leão do Norte é especial pra se apaixonar. É Leão do Norte, pra festejar. É Leão do Norte.
Jurupeba Leão do Norte, vinho tinto seco composto com energia concentrada. Aprecie com moderação.
Jurupeba verdadeira é Leão.
8:26. Hoje tem muita coisa acontecendo, amanhã também em Belo Horizonte, grandes nomes do pagode, do sertanejo e do rock em palcos diferentes de Belo Horizonte. Tem muita coisa e quem vai contar pra gente é a Fernanda Viegas.
A agenda cultural do fim de semana está no ar. O Arraial de Belô é a edição de número 47. A festa acontece no Mineirinho, neste fim de semana e também no próximo, reunindo grandes shows, quadrilhas juninas e gastronomia típica. É de graça. Sábado e domingo é a partir das 14:00 PM. Neste sábado, a atração principal é o cantor Mumuzinho. No domingo é a vez de Felipe Araújo.
Espaçosa demais.
É a vez do rock and roll. A partir do meio-dia deste sábado no Mineirão, tem a sexta edição do Prime Rock. Presta atenção neste line-up. Paralamas do Sucesso, banda que celebra 40 anos de carreira.
Mesmo querendo, eu não vou me enganar.
Jota Quest.
E se quiser saber pra onde eu vou?
Blitz.
Você soube
amar. Samuel Rosa.
Você vem me dar a chance que tanto esperava.
Dado Villa-Lobos com André Frateschi.
Então, bem-vinda à nossa tempestade.
Nando Reis.
Guardei sem ter porquê.
E no camarote secreto, Léo Jaime.
A sete garotas que tremenda confusão.
E Supla. Gente demais, né? Ingressos em blueticket.com.br.
Mistérios da meia-noite que voam longe.
O Festival de Inverno no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, vai ter a apresentação de Zé Ramalho.
Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz.
A Praça Quatro Elementos vai se transformar em espaço gastronômico com vinhos, cervejas artesanais e restaurantes renomados. É a partir das 16:00 PM. Ingressos pelo Simpla.
Não demora, eu tô de volta.
Lenine traz uma nova experiência para o público neste sábado. No palco, Eita, expande o conceito do álbum e traduz em cena o encontro entre luz, poesia e som. É um trabalho audiovisual por inteiro. Você vai ter que ir lá conferir. É no Minas Centro, que fica na Avenida Augusto de Lima, 785, no centro de BH. É às 21:00 PM, tá? Ingressos pelo Simpla. Peça estrelada por Patrícia Travassos e Eduardo Moscovis chega a Belo Horizonte neste fim de semana.
São quatro histórias que falam de relacionamentos em geral, não necessariamente de um casal.
O espetáculo examina e retrata de forma cômica o mundo caótico dos relacionamentos modernos por meio de quatro histórias envolvendo uma mulher e um homem, não necessariamente casais, às voltas com os próprios desejos e traumas, em busca do amor e enfrentando a solidão. Interessante, né? É no Palácio das Artes, sábado às 20:00 PM e no domingo às 18:00 PM. Ingressos pelo Simpla. Boa diversão, gente! Com trabalhos técnicos de Leonardo Martiniano, repórter Fernanda Viegas.
8:30 a seguir. Presidente da Argentina, Javier Milei, recebe maior honraria do estado de São Paulo.
Meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas.
Itatiaia, Campeonato Brasileiro.
A partir das 14:30, Cruzeiro e Botafogo, direto do Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, Mineirão é o segundo.
Cabuloso volta a encontrar a torcida no Gigante da Pampulha. A bola rola às 16:00 no comando do Poeta Azul.
Dominou, pintou, pintou, gol, Matheus Pereira, é gol, é gol.
A partir das 18:40, Palmeiras e Atlético, direto da capital paulista.
Nós somos do Clube Atlético.
Quer somar pontos fora de casa? O jogo começa às 7:30 com a emoção do locutor do Barbante.
Juan voltou pro gol, Barbante!
No YouTube, acompanhe a narração completa de América e Goiás pela Série B. A partir das 6:15, a narração é comigo. Oferecimento Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
8:33, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia deste sábado, 25 de julho de 2026.
Hoje na capital a temperatura deve chegar a 25 graus, agora na Itatiaia 17 graus.
O presidente da Argentina, Javier Milei, vai receber neste sábado a medalha Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria concedida pelo estado de São Paulo. Milei desembarcou na capital paulista na noite desta sexta-feira para participar da convenção do PL, que vai oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República.
A comenda será entregue pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicano. Com um peso histórico e político semelhante à tradicional medalha da Inconfidência de Minas Gerais, a medalha Ordem do Ipiranga é concedida a brasileiros ou estrangeiros que realizaram trabalhos que contribuíram para o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil.
As eleições presidenciais de 2026 vão contar com o maior número de eleitores aptos a votar morando fora do país desde o início da série histórica, em 2010, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, pouco mais de 900 mil brasileiros estão registrados para votar em outros países, o que representa um crescimento de 358,5% ao longo das últimas 5 eleições.
Segundo o tribunal, essa parcela do eleitorado mais do que quadruplicou desde 2010, quando 200 mil brasileiros residentes no exterior estavam com um cadastro regular para votar.
Termina hoje a consulta pública sobre educação bilíngue de surdos. Thalissa Lima.
Atenção, educadores, gestores e toda a comunidade. Termina hoje a consulta pública sobre a educação bilíngue de surdos no Brasil. A participação é aberta para professores, profissionais da educação, gestores das redes públicas e a sociedade em geral. As contribuições vão ajudar na elaboração das diretrizes nacionais da mobilidade escolar de educação bilíngue de surdos na educação básica. Segundo o Censo Escolar de 2024, o Brasil tem mais de 61 mil matrículas de estudantes surdos na educação básica. Para fortalecer as políticas públicas e garantir os direitos linguísticos, educacionais e culturais desses estudantes, existe a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, que busca ampliar a qualificação das redes de ensino e a efetivação dessa modalidade em todo o país.
Agora os destaques do futebol com Natália Fiuza.
O retorno do Campeonato Brasileiro começa neste sábado com uma novidade. A partir de agora, os jogos da Série A contam com um impedimento semiautomático. Não será mais necessário que o VAR trace manualmente a linha do impedimento. A nova tecnologia que será usada a partir desta rodada usa câmeras de rastreamento e chips na bola para detectar de imediato, em tempo real, se o jogador está ou não em posição irregular. O impedimento semiautomático traz mais transparência e agilidade na revisão dos lances durante as partidas. A 20ª rodada do Brasileirão já terá hoje 3 jogos: Atlético Paranaense e Internacional, às 18h30 da noite em Curitiba, no mesmo horário na Vila Belmiro, Santos e Chapecoense, e às 20h30 da noite em São Januário, Vasco e Mirassol. Cruzeiro e Atlético estarão em campo amanhã. O time celeste recebe o Botafogo no Mineirão às 16h, enquanto o Galo vai enfrentar o líder Palmeiras em São Paulo às 19h30 da noite.
Ministro da Educação da Índia renuncia após uma série de protestos estudantis. Márcia Bechara.
O ministro da Educação da Índia, Dharmendra Pradhan, anunciou nesse sábado a sua renúncia ao cargo em meio a uma onda de protestos estudantis que já dura 6 dias. Os manifestantes exigiam a sua saída após uma série de fraudes em exames de ingressos para universidades. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, Pradhan afirmou que decidiu enviar sua carta de demissão ao primeiro-ministro diante da crise e da mobilização que se espalhou por Nova Delhi e outras partes do país.
8h37 a seguir, o Conversa de Redação.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível. Com parcelas a partir de R$ 199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado. E tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Conversa de redação.
Olá, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação especial de sábado. Um Conversa de Redação que a gente olha para o retrovisor, dá uma olhadinha para a semana, o que passou, já olhando com uma certa distância para os temas que chegaram durante a semana. Para me ajudar nessa tarefa, nesse debate, eu recebo o editor de política do itatiaia.com.br, Marcelo da Fonseca, também a colunista e repórter de política em Brasília da Itatiaia, Edilene Lopes, e o apresentador, comentarista, William Travassos. Bom, pessoal, em apenas uma semana, os Estados Unidos passaram a aplicar dois tarifaços sobre produtos brasileiros. O primeiro entrou em vigor na última quarta-feira e elevou para 25% a tarifa de importação sobre uma série de produtos do Brasil. Já o segundo começou a valer ontem, sexta-feira, e impõe uma taxa adicional de 12,5% sobre mercadorias de países que, na avaliação do governo americano, não adotam medidas suficientes para impedir a entrada de produtos ligados ao trabalho forçado. O governo brasileiro acompanha, lógico, os impactos das duas medidas e tenta negociar uma solução com os Estados Unidos. Bom, a pergunta, Edilene, eu acho que é meio óbvia, mas vamos lá, né? Negociar como? Fazer o quê? Como é que vai ser isso? Dá para conseguir alguma coisa? Bom dia, bom sábado para você.
Bom dia, Júnior. Bom sábado. Sim, acho que é possível negociar. Inclusive, essa estratégia de Donald Trump desse tarifaço geral e global é forçar os países que são parceiros comerciais a negociarem, mas é claro que ele quer levar mais alguma vantagem. Então, um assunto que já está pacificado, uma tarifa que já está estabelecida, ele coloca uma tarifa um pouco maior, reabre a mesa de negociação e, com isso, consegue uma vantagem. Em relação ao Brasil, além da questão comercial, avalio também que tem uma questão geopolítica, uma vontade dos Estados Unidos de querer que o Brasil esteja mais ideologicamente alinhado, que não faça nenhuma oposição junto com outros blocos ou outros grupos que não estão alinhados aos Estados Unidos ou à política dos Estados Unidos. Então, tem esses dois elementos em relação ao Brasil. Vem no momento eleitoral, vai ser usado como discurso de campanha, já está sendo, tanto por Flávio quanto por Lula, e um momento em que o governo brasileiro, apesar de fazer um discurso de soberania nacional, que é considerado por muitos como algo que confronta os Estados Unidos e piora a situação, o presidente Lula tem mantido o apoio dos empresários, porque a via de interlocução é justamente com o setor produtivo e o governo. Então, estão unidos numa tentativa de negociação, tentando se juntar aos empresários americanos, que também alegam que há prejuízo. Então, eu acho que essa pressão econômica interna, como já aconteceu em outro momento nos Estados Unidos, pode fazer com que Donald Trump volte atrás em relação a algumas tarifas. Mas é claro que o patamar subiu. A situação não deve voltar a que era anterior, mas devem conseguir minimamente uma redução em relação ao que foi aplicado. Em que momento?
Marcelo, é lógico que não dá para saber o que vem da cabeça de Donald Trump. Esse tarifaço pode continuar, pode não continuar, daqui a pouquinho tem um stick que puxa aqui a colar, mas fato é, né, que isso movimentou não só a questão econômica, mas a questão política nos últimos dias, né? Bom sábado para você.
Bom sábado, Júnior. Bom sábado para todos os amigos e todos os ouvintes. É uma pena, Júnior, que um tema que trata de tantos empregos, tanta renda, da vida das pessoas, né? É importante a gente sempre lembrar, quando a gente fala do tarifaço, que isso são vagas fechadas no Brasil, né? A gente já está vendo a indústria calçadista no sul do Brasil sofrer com essas, só a perspectiva, né, de aumentar a tarifa nos Estados Unidos já reduz, né, a produção, já, a gente já está vendo vários problemas surgirem em decorrência disso. É uma pena que um tema como esse tenha ficado no meio, né, de uma eleição tão polarizada igual a gente vai ter esse ano. Eu acho que não tem como, né, a gente não tem como cobrar do governo brasileiro conseguir algumas coisas com o governo Trump, porque não está na mesa de negociação as escolhas políticas e ideológicas do governo Trump. Né? Ele já deixou muito claro que tem sim toda essa questão do comércio mundial, a questão econômica mundial, global, que ele quer realinhar. Agora, para o Brasil, a postura do governo americano é diferente. Né? Nós tivemos essa semana a taxação para vários países de 12,5%, agora foi só o Brasil que tomou essa taxação de 25%. E essas duas taxações para o Brasil não se explicam, elas não se justificam. Né? Tanto os questionamentos sobre o PIX quanto da questão do trabalho forçado foram já rebatidos. Né? Os empresários brasileiros que participaram das audiências públicas nos Estados Unidos já deixaram muito claro, né, como que tudo é feito no Brasil, já explicaram que é vantajoso para os Estados Unidos o comércio com o Brasil, né? Os Estados Unidos têm um superávit significativo no comércio com o brasileiro. Então, no fim das contas, o que a gente está vendo é o Trump usar o poderio, né? O grande poder americano, para tentar influenciar o Brasil, para tentar pressionar o Brasil de alguma forma. E isso é muito triste, porque todas as armas que o Brasil talvez poderia dispor exigiriam sentar na mesa, negociar. E parece que isso não é do interesse do governo brasileiro. Né? Eu sempre relembro isso, né? Que até que o Trump veio com a tarifa no ano passado, o presidente Lula estava muito mal avaliado nas pesquisas. Né? Ele estava batendo recorde de desaprovação. E quando o Trump vem com essa tarifa, né? incentivado talvez pelo Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, o Lula conseguiu criar uma narrativa para o governo dele. Né? A narrativa da soberania. Que o Brasil não vai aceitar influência dos Estados Unidos, e aí o Lula conseguiu começar a sair da lona com esse tarifaço do ano passado. Então, isso vem se arrastando desde o ano passado até agora. Para o governo Lula, todo esse imbróglio, né, do tarifaço acabou beneficiando ele eleitoralmente. Só que é uma pena, porque mesmo que todos tenham interesse, os bolsonaristas tenham interesse, os lulistas tenham interesse, no fim das contas, são indústrias brasileiras que vão perder vagas, que vão vender menos produtos, e aí é menos gente empregada aqui no Brasil. É muito ruim todo esse contexto.
Ô William, eu começo de onde o Marcelo parou, porque na prática, na verdade, o tarifaço vai no de quem precisa comprar um produto no dia a dia, no pai de família. Enfim, vai no nosso. Ah, bom dia para você, bom sábado.
Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Tatiá. Mas fica tranquilo, tem 18 bilhões aí. 5 do BNDES, 13 mais do outro pacote. E a gente vai pagar essa conta, né? E aí é uma medida paliativa. A gente não consegue resolver o problema porque a gente não resolveu o problema, não resolveu a tarifa. Então eu faço o seguinte, ó. Vou te emprestar um dinheiro aqui pro teu capital de giro, né? Você vai se enrolar cada vez mais, enquanto eu tento resolver o meu problema político. Porque no fundo, e aí o Marcelo fala com o do Eduardo, né? Eu fico imaginando, será mesmo que o Eduardo Bolsonaro tem esse poder todo de chegar na orelha do Trump e ficar munhetando lá, falando um monte de coisa lá, e aí o Trump vai falar o seguinte: não, realmente, você tá certo, eu vou atacar o Brasil nas tarifas. Ô filho, isso é uma briga entre duas potências, a gente tá falando de China, Estados Unidos, os caras estão disputando o mercado, e o governo brasileiro, sabe como o principal problema do governo brasileiro? A falta de respeito com a nação, porque o nosso presidente da República foi aquele que falou da dentadura do Donald Trump, ficou chamando ele, olha, isso aqui não tem nenhum imperador, aqui vai ser reciprocidade. Gente, ele já falou um monte de besteira contra o presidente americano, e aí você acha, é o presidente de uma nação, do Brasil, atacando publicamente um presidente de uma nação nuclear, do seu segundo melhor parceiro comercial. Então, assim, por quê? Para quê? Porque talvez isso seja legal para a minha imagem, para agradar o meu público e dizer o seguinte: eu estou brigando contra a direita, contra os conservadores, venham comigo. E quem vai pagar a conta é essa cara da indústria. É o cara que vai ficar todo enrolado, que já estava com planejamento de investimento em tecnologia para poder atender o mercado americano, e agora vai ser sobretaxado. E assim, o pior, Júnior, é que a gente não vê uma boa vontade do governo brasileiro em resolver o problema. Até a eleição, a gente vai ficar nessa balança com a incerteza do que vai acontecer.
Ô, WT, só uma ressalva bem rapidinha. Quem se vangloria de ter esse acesso à Casa Branca, inclusive divulgou foto ao lado do Trump, foi o próprio Eduardo Bolsonaro, né? Que fala todas as vezes nos vídeos dele nas redes sociais que tem acesso direto ao secretário Marco Rubio. Então,
e você acredita que realmente ele tem o poder de fazer isso tudo no meio de uma guerra comercial entre duas potências?
Mas então, se o ex-deputado fala que tem esse acesso, e se na primeira carta, falando do tarifaço do Trump, assinada pelo Trump, ele cita especificamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, aí, se você quer ser negacionista, esse ponto...
Negacionista? Ah, você veio o papo da...
Você tá minimizando...
Eu tinha prometido aqui que eu não ia titular ninguém com direita e esquerda. Mas quando você me chama de negacionista, você tá sendo irresponsável com isso, cara.
Perdão, WT.
O negacionismo remete a gente àquela turma que chegava lá na época das vacinas e dizia que não tomava vacina, e aí eu não posso ser acusado disso.
Não.
Quero te dizer o seguinte em relação ao senhor Eduardo Bolsonaro. Que, Marcelo, é um jogo. nesse jogo político, é claro que tem um interesse do Eduardo em promover cada vez mais essa relação. E é claro que em algum momento o Trump usou isso também de forma estratégica em jogar uma bomba dizendo que aqui nós não tínhamos uma democracia e que, na verdade, que tínhamos vários problemas. Agora, nada do que ele falou se sustenta.
Mas você conhece algum deputado brasileiro que tirou foto do lado do Trump dentro da Casa Branca?
Ah, mas acho que foi só isso é o suficiente. Não, peraí,
então, alguma influência... porque alguma influência o Eduardo teve. A gente tem que dar crédito a ele nisso, né? Até ele fala a verdade quando ele diz que ele tem, sim, influência nos Estados Unidos. É uma pena que essa influência tenha sido usada para prejudicar tanto o Brasil.
Deixa eu virar o assunto aqui. Bom, okay. O Brasil registrou queda de 8% nas mortes violentas intencionais em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Apesar da melhora nos indicadores gerais, os feminicídios cresceram 4%. E aí, quando você coloca os dados, divide ali por dias e tal, dá uma média, Edilene, de 4 vítimas por dia desse crime, tá? Nessa semana, eu acho que é bom relembrar... 3 casos chamaram a atenção. Uma mulher foi jogada de um prédio pelo companheiro, uma capitã da Polícia Militar chegou morta a um hospital, outra mulher foi encontrada sem vida dentro do apartamento onde morava. Apesar, lógico, das investigações estarem no início, os principais suspeitos são os companheiros ou ex-companheiros, né? Tiveram, de alguma forma, algum tipo de relacionamento ali com as vítimas. São dados assustadores, que eu acho que merece uma reflexão nessa semana, não merece?
Muito, Júnior. Infelizmente, a força ainda é utilizada como instrumento de dominação contra as mulheres. Nós vimos que nos últimos anos, nas últimas décadas, as mulheres têm ocupado na sociedade outras posições que antes elas não ocupavam. Mais independentes, inclusive a maior parte das famílias no Brasil é sustentada por mulheres. Isso é uma dificuldade para alguns homens que não suportam que hoje as mulheres ocupem esses lugares e muitas vezes isso também perpassa as relações familiares e afeta muito os relacionamentos. Há muitos homens que não conseguem ser provedores em casa, e quando as mulheres são provedoras, eles não suportam essa situação, porque isso fere diretamente o ego do homem, e muitas vezes ele responde com violência contra essa mulher, tentando depreciar, xingando, rebaixando, e muitas vezes batendo, e muitas vezes matando. Então, isso é algo que precisa de uma reflexão, é algo que precisa de um cuidado. Agora, o machismo, ele é algo também estrutural, né? Esse lugar da mulher que precisa estar ali abaixo do homem, ele precisa muito ser rediscutido, porque é uma questão que gera também violência. Ser mulher é como se fosse ser menor. E aqui eu acredito que nenhum de vocês vai discordar. Muitos homens usam como se fosse um adjetivo no diminutivo para diminuir outros homens, chamando de mulherzinha. Quando um homem xinga outro homem usando a palavra mulherzinha, quer dizer que ele acha que ser mulher é ruim, que ser mulher é menor, e ele utiliza como xingamento com outro homem. É aí que as mulheres começam a morrer, porque fica claro que o homem muitas vezes considera que a mulher é menor e, por isso, se ela não estiver ali dentro daquele campo que ele acredita que ela deve estar, ela merece ser punida e muitas vezes ela é morta. Então, isso é de dentro de casa também, educação de pai, educação de mãe, para criar homens que convivam melhor com mulheres e não se tornem violentos, porque senão nós seremos dizimadas. E isso não acaba. As mulheres são traídas nos relacionamentos cotidianamente. Se uma mulher trai um homem, a punição para ela normalmente é a morte. Qual é a punição normalmente para o homem? Nenhuma. Então a gente tem que refletir sobre como é desigual as relações e como nós somos vítimas de muitos homens na sociedade. Porque hoje você agride uma mulher, amanhã um homem agride a sua filha. Então é preciso pensar sobre
William,
isso.
William, feminicídios cresceram mais de 4%, sim, né? Nessa passagem de 2024 para 2025. E esses 3 crimes que chocaram Belo Horizonte, região metropolitana, em apenas 24 horas aqui no início dessa semana.
Ontem eu conversava com uma senhora que acompanha muito, né, esse tema. Ela é da UAB e ela falava para mim o seguinte: nós tivemos uma mudança de 2015 para cá, 2019, um foco maior. Então a gente passou a enxergar mais isso, sabe, Júnior? Então esse aumento pode estar muito relacionado a essa atenção que a gente está tendo para isso, a tipificação. A gente precisa entender que o homem é ele quem mata. Quando você olha para o sistema penitenciário, eu gosto de bater nessa tecla, 87% da massa carcerária é o quê? São homens que estão ali, né, que mataram por tráfico, numa guerra do tráfico, que mataram a mulher. Então, assim, a gente tem que pensar, e a Edilene toca num ponto, que é na educação desse homem, né? O porquê que o homem
é aquele que ocupa o maior espaço dentro do sistema penitenciário. Por que que ele é o cara que... Por que que o sexo masculino está mais presente na briga de trânsito, na briga no futebol, na briga no estádio? Por que que é ele que mata a mulher, é ele que mata o animal? Esse predador, a gente tem que entender que a formação dele tem um problema. E a gente precisa trabalhar em cima da educação desse homem para que ele possa responder melhor na sociedade. É alarmante e aí a gente sempre tem que bater a tecla. Foram 1.571 feminicídios no ano de 2025, com 622 mil medidas protetivas. Nós conseguimos salvar muita gente. E se você é vítima de violência doméstica, 180 é um telefone que funciona 24 horas. Peça ajuda do Estado, porque as medidas protetivas estão salvando pessoas.
E aí, Marcelo, para a gente arrematar esse assunto.
Ô, Júnior, esse cenário traz muitas informações importantes, relevantes. Eu até acho curioso, porque ele aponta, né, que reduziram mortes violentas, reduziram alguns crimes, mas a gente não sente essa sensação de segurança aumentando no nosso dia a dia. Principalmente aqui em Belo Horizonte, eu não sinto isso. A gente, quem anda na rua, na região central mais à noite, sabe que a gente está sempre ameaçado, né? A gente sente uma sensação de insegurança muito grande. Agora, sem dúvida, o que mais chama atenção nesse anuário é realmente o aumento do feminicídio. É uma pandemia de assassinato de mulheres que o Brasil está vivendo. A Silvana usou esse termo, né, durante essa semana no Conversa de Redação, e eu gostei muito. E eu entendo, eu concordo muito com o WT quando ele fala nessa mudança da educação. Edilene traz a questão cultural, que também é muito importante. Eu concordo com isso tudo. Eu acho que a gente vive realmente, a gente precisa realmente mudar isso. Agora, eu acho que a gente tem que também em outra frente. Isso já melhorou nos últimos anos, mas a gente precisa garantir punições exemplares a quem comete um crime grave como esse. O homem que tirar a vida de uma mulher, ele tem que saber que ele não vai estar na rua daqui a 7, 8 anos. Né, o que a gente tem no Brasil hoje, infelizmente, é um problema grave, né, com as cadeias superlotadas. Muitas vezes o criminoso ele volta para a rua porque o juiz fala que não tem lugar para ele na cadeia. É um problema muito grave. Então a gente precisa encarar esse problema de frente. Se o criminoso matou uma pessoa, se matou a mulher por ciúme, por qualquer motivo, ele tem que saber que a vida dele também vai ser punida de forma muito grave. Não dá para ele achar que daqui a 10 anos ele vai estar na rua, sabe? Porque as pessoas acabam... Isso acaba sendo um facilitador. Se o cara tiver medo de realmente a vida dele vai acabar, olha, eu cometi esse crime, eu vou ficar 20 anos trancafiado, eu não vou ter saidinha de Natal, eu não vou passar o Dia das Mães com a minha mãe, eu não vou ter saidinha de Páscoa, eu não vou conseguir regime semiaberto daqui a 6, 7 anos, talvez as pessoas vão começar a mudar. Eu acho que todo o aspecto cultural é importante, não estou minimizando nada disso, da educação é muito importante. Agora, talvez a legislação brasileira precisa ser mais rigorosa ainda. Nós já tivemos nos últimos anos um avanço, né? A tipificação do crime do feminicídio trouxe uma punição maior. Agora, ainda assim, não está sendo o suficiente. O que a gente vê é, se o cara for réu primário, como alguns casos dessa semana em Belo Horizonte parece que é o caso, se o cara tiver alguns atenuantes, né, que ele pode usar, que vários advogados podem usar, ele consegue benefícios, em menos de 10 anos ele está na rua. E aí isso cria um problema para a sociedade, porque quando esse cara volta para a rua, o recado é... pode matar, que a punição não é tão grave assim. Está na hora da gente começar a punir de forma mais dura ainda quem comete esse tipo de barbárie.
Pessoal, é o seguinte, meu tempo está curtíssimo, mas eu preciso fazer aquele exercício com vocês. Agora a gente deixa de olhar para o retrovisor, olha para o para-brisa, para a gente pensar o que, que vai ser notícia na semana que vem. É lógico que é um final de semana de convenções partidárias. São Paulo virou esse palco aí de várias convenções, uma confusão danada. Quem vai, quem não vai? Edilene, na sua opinião, o que, que vai ser notícia na semana que vem?
Além da confirmação das candidaturas, quem serão os vices, tanto nas chapas presidenciais quanto também em Minas Gerais, em que o principal assunto certamente será o Cleitinho e a chapa do PM. Você... E até do União Brasil.
Para você, Marcelo.
Ah, não tem como fugir das convenções, sabe, Júnior? Esses próximos 7 dias vão ser de muitas reviravoltas, muita traição, muita gente tomando pernada e dando pernada em colega. Então, essa semana, as convenções partidárias, né, que vão até o dia 5, vão esquentar nacionalmente e aqui em Minas também. Então, eu já até convido nosso ouvinte, nosso leitor, a ficar de olho no itatiaia.com, porque todo dia a gente está acompanhando todas as reviravoltas aí do meio político dos próximos dias.
E para você, Will? É,
eu estou esperando babados e confusões durante essas convenções. Pode anotar.
Você gosta, né, Will?
Adoro.
Ponto final na nossa conversa de redação especial de sábado, que teve a colunista, repórter de política de Brasília, Edilene Lopes, também o editor de política do itatiaia.com.br, Marcelo da Fonseca, comentarista e apresentador William Travassos. Agora você fica com o programa Acirantão. Mais informações ao longo do sábado, de hora em hora, no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo, bom sábado e juízo, hein, moçada?
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Itatiaia, programa Acirantão. Itatiaia, a rádio de Minas.
Aqui pela onda amiga gostosa da Itatiaia, nesta manhã de sábado, hoje dia 25 de julho do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou, dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs. Um abraço para dona Cotinha. Ê, dona Cotinha, aí na cidade de Pedro Leopoldo, e também para Leia de Oliveira, lá em Capim Branco, amigas e companheiras de todas as manhãs. Hoje é dia de São Tiago o Maior, o apóstolo, e São Cristóvão. Nós temos hoje a festa de São Cristóvão na igreja de São Cristóvão, ali no conjunto IEPI. Inclusive, à noite, com a volta da procissão motorizada, que vai até a Praça da Bandeira, vai sair ali da Avenida Antônio Carlos, ali em frente à igreja de São Cristóvão, né? E a procissão motorizada com a imagem de São Cristóvão vai passar por toda a cidade de Belo Horizonte, subir Afonso Pena, lá em cima na Praça da Bandeira, faz a volta na praça e desce novamente e volta para a igreja de São Cristóvão. Vai ser bom demais, né? Vai ser uma beleza. Também dia de Santa Valentina, dia do motorista também. Hoje nós estamos comemorando, claro, dia de São Cristóvão, dia do taxista também, dia do trabalhador rural, é isso aí. É dia da imigração alemã, dia do colono, dia do escritor, dia da mulher negra latino-americana e caribenha, dia nacional também da Teresa de Benguela, é isso aí. 1953, criação do Ministério da Saúde, é, e dia mundial dos Beatles também. A lua é quarto crescente nesta manhã de sábado gostosa, maravilhosa, é. E hoje eu quero convidá-los para o nosso Rock Forró, é, vai acontecer lá no Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, ali na Rua Diabase, no bairro do Prado, né? É, eu vou cantar os forrós e o Antônio Baense vai cantar os rocks, né? E você pode ligar e inclusive ainda reservar a sua mesa nesta manhã. É só ligar agora no 998547912, repito, 998547912, e vamos fazer junto. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado com Saudade. Se tem saudade na mesa, vocês têm história para contar. É, camponesa, sabor se cria junto. Olha aqui, quem tem Unimed, tem um app da Unimed, você resolve tudo no app, na palma da sua mão, tá legal? Banco Mercantil, o banco dos 50 mais. Usa aí o meumercantil.com.br. Pois é. Alô, alô, pessoal, tá sempre conosco, o pessoal das feiras e mercados, né? Um abraço aí para você que está aí na Ceasa, que é o maior centro de compras de Minas Gerais, né? É, o MLP hoje tá fantástico, maravilhoso, com muita gente comprando o MLP também, né? É, você vai fazer o seu sacolão, vai lá pro MLP da Ceasa, é um bom, belo passeio com a família também. Depois tem um restaurante da Ceasa, com as coisas todas ali, né? Bom demais. Também um abraço para você que está no mercado de Betim. Alô, Ayrton Rapadura, aí no Ouro Vermelho. Um abraço para você que está no mercado de Contagem. Sandrinha das Pimentas e dos Temperos Maravilhosos, né, Sandrinha? Um abraço para você aí. Saúde, paz, alegria e saudade de você também. Um abraço aí pro Zezé, o José Aparecido de Oliveira, aí no Laticínios Donato, muito queijo, muito doce, muita coisa boa. Também o Geraldinho lá na Zona Norte, né, Geraldinho? O Dirceu da Feijoada, é coisa boa. O João, o Rei do Feijão e as delícias Ciro-Libanesas. Um abraço para você que está no Mercado Novo do Olegário Maciel. É, a turma da empada lá, o Arthur e a Juliana. Também um abraço lá para a Feira Coberta do Padre Eustáquio. Alô, Marisa! Marisa e os comerciantes aí, né, Marisa? Saúde para você, tudo de bom. Também o Mercadinho no bairro São Paulo. Alô, alô, filhos da Isabel. Um abraço para você que está aí na Feira dos Produtores. É, grande Edmundo Pé de Alface aí na Feira dos Produtores, né, Edmundo? Um abraço para você, saúde para você. Paz e alegria também para o Jaime, né, filho do saudoso Nonô. Também o nosso querido Celso aí do Açougue Diamantina. É coisa boa, saúde para vocês. Alô, alô, Mercado Distrital do Cruzeiro. Aquele abraço para vocês, saúde. É isso aí para todo mundo aí, né? E o Mercado Central de Belo Horizonte. Ah, coisa boa. O Mercado Central já está preparando, né? É o aniversário que vai acontecer em setembro. É coisa boa. Não se esqueça, hein? É dia 7 de setembro, é aniversário do Mercado Central. É, foi para lá no ano de 1929, né? É coisa boa. É isso aí. Também um abraço lá para o pessoal do mercado. É, hoje tem feijoada, né? Feijoada lá no Jorge Americano, né? Também lá no restaurante do Júlio, também lá no Mané Doido. É coisa boa. E um abraço pro pessoal do Rei da Feijoada, né? A nossa querida Cassione e também a Maria Fernanda, né? Meus amigos chegando aí para aquele encontro gostoso aí no Rei da Feijoada, recebendo o nosso abraço. Também um abraço pro Heraldo, a Lucilene lá nos Relógios Brasil e também aí na bodega. O meu amigo Robson e a dona Celinha, ei, lá no Laticínios Irmãos Costa, beleza? Muito queijo, muito doce, né? Muita coisa boa, goiabada, linda, maravilhosa. Cascão, coisa boa. Também um abraço para dona Ivone das Sementes, né? Receberam o nosso abraço. E o Nem, que é o comerciante símbolo aí do Mercado Central, mais de 61 anos, né? É, aí todos os dias no mercado, receberam o nosso abraço. E a Alexa também. Pois é, e um abraço para o nosso presidente, o Geraldinho Campos, e o superintendente, Luiz Carlos Braga. E hoje tem feijoada lá na feijoaria. É, a feijoaria fica ali na nossa rua Desembargador Fernando Berri 244, no bairro Dona Clara, onde você vai encontrar uma feijoada toda separadinha, toda gostosa, maravilhosa, né? É da melhor maneira que você vai encontrar lá na feijoaria. Ah, bom demais! Aquela panela com rabinho, aquela panela com o pezinho, aquela panela com orelha, tudo cortadinho, aquela panela com aquele charque, com linguiça, com paio, ah, bom demais! Torresminho, né? Pra tirar gosto, é, também tem um self-service de saladas, self-service de doces, né? E as batidas maravilhosas lá na feijoaria. O desembargador Fernando Berri, 244, no bairro Dona Clara, 2526-5253 é o telefone da feijoaria. Vamos agora ouvir a mensagem de hoje do livro do Irã Ibrahim Jacó, Caminhos a Sós. Está aqui na página 82. Lembre-se de como era inexperiente e infantil há tempos atrás? Por isso, seja inteligente e aproveite os conselhos dos idosos para evitar aborrecimentos e decepções em sua vida. As pessoas idosas são experientes e já conhecem muitas armadilhas das estradas da vida e têm, portanto, conhecimento para orientá-lo. Ouça-os. É claro que você tem seus objetivos e sua maneira de ser, mas escute o que lhe dizem. É para o seu próprio bem. A experiência só vem com o tempo e você deve aceitar as opiniões daqueles que lhe querem bem. Siga em frente buscando os seus ideais, confiando na sinalização que as pessoas mais vividas colocaram em seu caminho. Para refletir, o conselho de quem os ama é guarnição divina. Bonito, né? E vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje, recebendo o nosso abraço, o Celso Tiago, lá da Nova Gameleira, também a Adriana, também a dona Elisier. Ei, dona Elisier, saúde! A Angélica de Oliveira Neles, lá de Sabará. A Silvia Magda Rodrigues, abraço da Terezinha. Também o Jorge Augusto, lá do Mineirão. O Luciano, grande goleirão, né? Lá de Santo André. Também a Silvia do Milionários. O Toró, lá na Lagoa de Santo Antônio. E Toró, Dona Tânia, traz o Toró aí perto aí pra me dar um abraço nele, né? Né, Toró? Saúde pra você, tudo de bom, paz e alegria. Também o doutor Marcelo Trigueiro, juiz de direito, estará na cidade, na querida Bonfim, hoje lá, recebendo os amigos aí para um grande regabope, né? Né, doutor Marcelo? Saúde, paz e alegria, né? Também a Cleusa Santos, lá de Santa Efigênia, o Emerson Ribeiro, o Mercinho, lá de Brumadinho, a Maria Consuelo Diniz também, a Ana Luísa Leal Chaves e o Vitor de Freitas Mourão, a turma de Pitangui. O Vitor e a Nadir também receberam o nosso abraço, né? O Vitor e a Nadir são os filhos do nosso querido e saudoso Bolão e a Soraya, né? Também o deputado Arlen Santiago está aniversariando hoje, recebendo o nosso abraço. O Braulio e Samira, filhos do doutor Viana. Também o José Tiago lá do Nacional, a Cláudia do Queixara, a Rafaela de São Paulo e o Marcelo Quintão no Clube do Choro. Para toda essa turma, quem está chegando aqui é o Belo.
Parte da minha loucura, no carro, na rua, na areia, no mar. Ele ia com você uma aventura toda madrugada, sem hora marcada, sem limite pra amar. Não deixa esse nosso lance cair na rotina. Você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero. Assume de vez essa vontade louca. Em qualquer lugar a gente tira a roupa. Explode na nossa emoção.
Não deixa esse nosso lance cair na rotina.
Você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero da paixão. Aceita. Assume de vez essa vontade louca. Aventura toda madrugada, sem hora marcada, sem limite pra amar. Não deixa esse nosso lance cair na rotina. Você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero da paixão. Aceita, assume de vez essa vontade louca. Em qualquer lugar a gente tira a roupa. Fugindo dessa adrenalina, que é o tempero da paz.
Artista no chão,
camponesa.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite, pó de camponesa.
Cremosidade e muito sabor.
Camponesa.
Nova Lima está no topo mais uma vez. A nossa cidade subiu 3 posições no índice de progresso social e alcançou o 6º lugar entre as cidades com a melhor qualidade de vida do Brasil e o 1º lugar em Minas. Um resultado que reflete o que vem sendo construído por aqui com uma gestão responsável, mais investimentos em educação, saúde, segurança e inovação que geram impactos no presente e transformam a vida dos novalimenses. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Domingo de decisão no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Acompanhe pela Itatiaia, Valério e Vila Nova. Direto de Itabira, a partir das 2h45 da tarde. É jogo com imagens, ao vivo e de graça no YouTube. Só a vitória interessa ao Leão do Bonfim para continuar na briga pelo acesso. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
E vamos tomar o café Riachuelo gostoso demais. Hoje é dia do arroz Vasconcelos, né? Aquela comidinha gostosa, o que você vai fazer hoje? Uma feijoadinha? Tem que ter arroz Vasconcelos. Vai fazer um feijão tropeiro? Tem que ter arroz Vasconcelos. Um franguinho molho pardo? Tem que ter arroz Vasconcelos. Arroz Vasconcelos você encontra nas melhores mercearias, supermercados. Eu encontro no EPA, né? Sempre que vou ao EPA, tá lá o arroz Vasconcelos lá. Tá legal? Bom demais. Olha aqui, você sabe, né? O café Riachuelo é o melhor café do mundo. Para mim é o melhor café do mundo. Você vai encontrar ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet, gostoso aquele café, cheiroso, cheiro carro, cheiro ônibus, quando você leva no ônibus, né? E você ainda toma o cafezinho, come aquele pão de queijo crocante gostoso que você só encontra lá no café Riachuelo. Uma delícia, tá legal? Café Riachuelo, bom demais! Alô, Barreiro! A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina do Joaquim Figueiredo, e também na Rua Barão de Coromandel, onde você vai encontrar o melhor em ótica. Nesse sábado, vai lá na Ótica Central do Barreiro. Você tem uma equipe fantástica, maravilhosa, para te atender com carinho, com atenção. Uma maravilha! O pessoal que te atende bem, com muito carinho. E outra coisa, na Rua Barão de Itaburaí, também, número 42, ali no Jardim Industrial. E a partir das 10 horas, lá no Via Shopping do Barreiro, no Big Shop de Contagem, e no Itaú Power Shopping, na Cidade Industrial. Ótica Central do Barreiro. Meu amigo, eu contei o caso aqui ontem, lá do amigo lá de Pedro Leopoldo, né? Que está usando o Forte Erete e as coisas melhoraram na vida dele, na vida sexual dele. Olha aqui, fazer sexo é uma coisa gostosa, é bom para a saúde, não é verdade? E olha, e você sabe que muitos relacionamentos acabam por causa da falta do desejo sexual do homem. Às vezes, a mulher até desconfia. Será que ele arranjou outra? Não, é apenas uma falta de interesse. Então, está na hora de você usar o Forte Erete. Toda aquela emoção do sexo volta com você. Tá legal? Olha aqui, o Forte Erete é natural. Voltado para a disposição sexual do homem, faz efeito por até 3 dias. Agora você tem que ligar. 3401-6800. 3401-6800. O Forte Erete é natural. 3401-6800. Diabéticos e hipertensos também podem tomar sem restrições. 3401-6800. Você recebe do seu Forte Erete em casa ou no seu local de trabalho. 3401-6800 é só ligar. 3401-6800. Olha aqui, gente, você sabe, cuidar da família é pensar na família um momento sempre inteiro, né? Verdade? E o Parque Renascer preparou um algo especial para você. Você garante o jazigo da sua família com parcelas a partir de R$ 200 sem juros. E olha o presente, hein? Fechando hoje, você ganha 1 ano de assistência do Plano Funerário Renascer Total. É carinho e proteção em dobro, mas tem que ligar. 3972-4063. 3972-4063. E outra coisa, você ainda vai fazer parte de um clube de benefícios com a rede ampla de parceiros que lhe oferecem descontos especiais em clínicas, laboratórios e muito mais. Mas tem que ligar, 3972-4063. 3972-4063. Pois é, sábado é dia da doutora Patrícia Teodoro, que está conosco. Doutora Patrícia, bom dia.
Bom dia, ouvintes. É uma honra estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre a lei do superendividamento, Lei 14.181 de 2021.
Uhum.
Essa lei, pessoal, ela veio para auxiliar aquelas pessoas que são boas pagadoras, mas que se encontram no momento de dificuldade. Hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas com empréstimo consignado, cartão de crédito estourado, financiamento, cheque especial e mais as contas de casa. E acaba que a pessoa entra numa situação muito difícil e não consegue arcar com as suas dívidas, trazendo aí vários prejuízos. Então, essa lei, ela não foi criada para perdoar dívidas, nem incentivar que as pessoas deixem de pagar suas dívidas, muito pelo contrário. Ela cria mecanismos para que o consumidor que está ali devendo consiga resolver e reorganizar a sua vida financeira, tendo condições de pagar as suas dívidas e também de manter a sua sobrevivência. Então, antes da gente falar sobre os detalhes dessa lei do superendividamento, a gente vai falar o que exatamente se enquadra em superendividamento para que a pessoa tenha esses benefícios. Você faz ideia, Acir?
Eu faço ideia, que eu fico me lembrando do meu pai que dizia assim: nossa, eu não estou dormindo, eu tenho que pagar uma letra dia tal. Falava isso,
era,
né?
Isso,
vou pagar uma letra dia tal. Eu ficava assim: gente, pagar uma letra, o que, que é isso, né?
É isso mesmo.
Era uma fatura, era uma dívida, fatura, né, que vencia naquele dia.
Sim,
né?
Sim. E hoje em dia, quando a pessoa faz empréstimo consignado, às vezes a parcela já cai ali direto no salário, na aposentadoria dela. E quando ela vai olhar, não tem nem dinheiro mais para pagar as contas. Então, o superendividamento é quando a pessoa não consegue mais pagar todas as suas dívidas de consumo sem comprometer o dinheiro necessário para suas despesas básicas. Ou seja, depois de pagar os empréstimos, cartão de crédito, cheque especial, falta dinheiro para água, falta dinheiro para luz, falta dinheiro para aluguel, falta dinheiro para compra. E por isso que essa lei do superendividamento foi criado. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, quem pode ser beneficiado por essa lei? A lei, ela protege a pessoa física consumidora de boa fé. Ela não protege aquela pessoa que vai lá e faz um empréstimo ou faz um financiamento para não pagar.
Uhum.
O estelionatário, ela não protege. Ela protege o consumidor de boa fé, que comprou, começou a pagar as parcelas, mas por algum motivo, por exemplo, de uma doença, de um desemprego, de uma aposentadoria em que caiu a renda dela, ela não consegue mais arcar com a totalidade desses compromissos. É para essa pessoa que essa lei foi criada. Então, a principal mudança dessa lei é que, a partir de agora, de 2021 para cá, ela permite que o consumidor ali que esteja nessa situação com vários empréstimos ou algum financiamento de veículo ou dívida de cheque especial ou de cartão, que ela possa judicialmente pedir a repactuação dessa dívida, a renegociação dessa dívida. Uhum. O que é isso? Ela vai pedir o seguinte: olha, eu devo banco X, eu devo banco Y e eu devo o cartão de crédito W. Então, eu quero reunir todos esses credores para fazer um plano de pagamento de forma que eu também consiga sobreviver com o meu salário.
O chamado acordo da dívida.
É isso mesmo. É um acordo da dívida feito no judiciário e esse acordo ele tem alguns benefícios. Por exemplo, a pessoa tem que pagar, né, as dívidas em até 5 anos. Ela não tem que pagar tudo de uma vez. Primeiro, ela pode pegar, eu vou pegar a dívida X e vou colocar aqui um prazo de 2 anos e vou quitá-la. E a dívida W e Y, que são menores, eu pago nos próximos 2 anos. E o credor, quem a pessoa deve, ela tem obrigação de comparecer na audiência de conciliação para ouvir a proposta e facilitar também o recebimento. Caso o credor se recuse a comparecer na audiência, o que o juiz pode fazer? Vai falar: olha, a pessoa está aqui de boa fé, tentando pagar, ela está mostrando quanto ela ganha. Você não quer nem ouvir a proposta? Então eu vou decidir. E eu vou decidir da seguinte forma, que isso é determinado nessa lei. O juiz pode determinar que ela pague só o principal sem os juros e as dívidas cobradas pela instituição financeira. Só com a correção judicial e de forma parcelada que ela está oferecendo. Então, ou seja, se o credor ali não está querendo receber com os juros que ele tem direito de forma parcelada, o juiz vai determinar que ele receba só o principal e com a correção do judiciário e não com a correção dele. Então, isso é um incentivo para que quem está devendo pague e para quem está precisando de receber, receba também. Porque a gente sabe que se a pessoa não quiser pagar em 5 anos, a instituição não vai receber nada.
E por outro lado, a pessoa também que está devendo não vai poder fazer mais dívida, né?
Sim, sim. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Nesse acordo de repactuação da dívida, quem está devendo, o consumidor, tem que se comprometer que nos próximos 5 anos, enquanto existir aquele acordo, ele não pode fazer mais dívida. Que se ele fizer dívida e deixar de honrar, então ele perde todos os benefícios e pode ser executado. E pois tem várias outras penas. Então, o objetivo da lei é permitir que renegocie as dívidas, preservando ali o mínimo necessário para o devedor viver, porque nessa repactuação eles vão olhar quanto a pessoa ganha.